Acreditamos que não precisa ser antropólogo para falar com propriedade sobre as dimensões humanas, principalmente sendo preto. O fato de estar vivo é um ato de resistência e é antropologia pra caralho da vida.
Mas já tá gravando?
Já.
E tá virando epidemia. Se você não tá vendo, tem vergonha da Maria. É só pra testar. Então já começou.
Já
começou.
O podcast
tá rolando. É isso aí, gente.
Ah, tudo bom?
Tudo bom?
Sejam bem-vindos ao Afrocentrice.
Deixa eu falar isso,
gente.
Fala de novo.
Eu tô aqui com os meus amigos, tô muito feliz. Gente,
eu tô aqui. Eu tô aqui. E você está também. Eu vim aqui.
Maravilhoso.
E eu amei. Espero que vocês estejam amando o Afrocentrice, porque essa é a nossa primeira parte.
Tem noção do que a gente está fazendo, porém estamos fazendo, é isso.
Vambora fazendo.
Esse é o lema, é o bora fazendo.
Vambora fazendo.
Bora fazendo. E foi... É a partir dessa perspectiva do Bora Fazendo que a gente criou o podcast, que a gente percebeu que não tem muita representatividade nos trabalhos feitos aqui na faculdade. A gente quer expandir mais isso, fazer com que a galera que trabalha e que vem à noite e tudo mais se sinta um pouco mais motivada a participar da parte jornalística, comunicativa e afins da universidade aqui.
Ah, então só pra começar, Itayara, por favor, se apresente.
Vamos lá. Eu me chamo Itayara Andrade, tenho 25 anos. Sou...
Momentos de tensão.
Ela é uma parte importante. Eu faço jornalismo, estou no quinto período aqui da UNESA. Faço pesquisa pela FAPERJ, né? Faço parte da iniciação científica.
De onde você vem?
Boa pergunta. Eu sou de Santíssimo. Na verdade, eu transito Santíssimo Madureira. Eu sou meio nômade. E aí...
Quem são seus pares, Itayara?
É o quê?
Quem são seus pares?
Meus pares?
Isso. Quem são seus pares? Quem te traz até aqui? Por quais caminhos você teve que trilhar pra chegar até aqui?
Gente,
acho que é mais ou menos isso.
Me pergunta tensa. Eu fiquei tensa.
Manda ela embora.
Eu incorporei a comunicadora.
Já era, já tá fazendo pergunta tensa, já não tô sabendo responder. Eu ia falar que a parte mais importante sobre mim é que eu sou filha da Jussiara.
Ótimo.
Oh. Vai entrar um.
Beijo, tia!
Porque sim, tipo, eu devo tudo a ela, né? Então, a parte mais importante sobre mim é que eu sou filha da Jussiara e eu espero que ela ouça esse podcast. Entendeu?
Tá vendo, né, Jussiara?
E não é difícil me achar nas redes sociais, porque tem poucas Itayaras, né? Tem 128, segundo o IBGE, eu pesquisei. E aí, se você procurar @itayaraandrade. Vai me achar, né, gente?
Acho legal você falar da parte que você manda botar o meu nome quando você vai pedir lanche, né? Pra não
Caraca,
te chamar.
Caraca, é verdade. Porque ninguém entende. Tipo, eu falo Itayara, eles falam o quê? Eu falo Ita, eles falam Rita? Eu falo, não. Bota Alexandre. Bota. Porque...
Bota.
É que a gente... Desculpa, gente. A gente tá viciado nesse lance do bota. Eu espero que eu consiga transmitir esse podcast antes de terminar o meme do bota, pra vocês entenderem o bota. Eu vou botar o bota junto. Ah, droga. Eu vou ficar viciado. Mas aí esse lance do Alexandre é porque eu não consigo pedir as coisas com o meu nome, porque as pessoas não entendem. Sai um nome lá e tá com a Tiara. Não é isso,
com a Tiara. É,
e aí eu boto Alexandre.
E Alexandre, por sinal, sou eu.
Se apresente, por favor, meu amor.
Eu sou Alexandre, tenho 21 anos, sou da Baixada Fluminense, oriundo de Duque de Caxias. Tô aqui pra representar essa parte do Rio de Janeiro, que também é Rio de Janeiro, galera.
É isso.
Né? Meio esquecida, muito julgada. Eu sou um estudante de jornalismo, estou no sexto período. E uma curiosidade é que esse é meu primeiro trabalho concreto com rádio. Já há 3 anos na faculdade eu quase nunca entro nesse estúdio.
Por quê?
Porque, primeiro, medo, né, obviamente. E segundo, porque não me vejo muito na área da comunicação em si, né? Aliás, eu me vejo na área da comunicação, mas não na área do jornalismo. Então eu nunca me despertei pro rádio, mas eu tô vendo que é maravilhoso, né?
É muito legal, a gente se diverte pra caramba.
Tipo agora.
Agora.
Sou filho de Eliane e de André. São dois...
Eu vou ouvir o podcast.
Ah,
eu vou mandar pra você.
São duas pessoas que me movem em todos os aspectos e eu sou muito grato por ser filho deles, né?
Seus arrobas.
Meu arroba, meu Instagram é arroba... alexandre.fdes. E só adianto que não é palavrão, não é foda-se, é Fernandes, que é o meu sobrenome. Gente, pelo amor de Deus.
Eu vou colocar o potinho do palavrão aqui pra gente.
O potinho do palavrão, acho que seria ótimo. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro ali.
A gente pode ir pra Batata de Marechal de boa.
Ou tomar cerveja, né, amiga?
Ou tomar cerveja. Eu fazendo propaganda da Batata de Marechal. Batata de Marechal patrocina a gente.
Opa, é verdade.
Por favor.
Brahma também. E... curiosidade sobre mim, né? Além do... eu sou muito fã de samba, eu gosto muito de MPB, e eu sou uma pessoa muito tranquila, sou tido como velho, né? Pelos meus amigos.
Aquele que procura um lugarzinho pra sentar na balada?
Eu vou te fazer companhia.
Posso ver uma cadeira. E uma curiosidade, já que a gente falou de antropologia, né? Que Tara diz que eu sou antropólogo, porque eu só saio pra observar os outros.
Pesado.
E, gente, outra coisa, eu só uso roupa neutra também. Eu tava muito pensativo com isso, amiga. Eu tô pilhado,
amigo.
Porque eu só uso roupa de uma cor só.
Mas é porque você, por si só, já brilha. Não precisa de roupa.
Ai,
arrasou. Exalto
mesmo. Quero um banho nessa ferrada. Eu quero um banho nessa ferrada. Como que ela é linda.
Maravilhosa. E é isso. E no meu arroba vocês vão ver mais sobre mim.
Juliana.
Juliana.
Fale sobre você, Juliana.
Juliana já chegou aqui problematizando. Vocês não têm noção. Aliás, vocês têm noção, né? Que ela fez uns questionamentos aqui que eu quero ir pra minha casa.
Acho que tá na hora de recolher a minha ignorância. Ir embora mais um dia triste. Eu sou Juliana Nascimento da Silva Velino. Acredito ser importante falar de onde eu venho, mas antes de falar de onde eu venho, eu acredito ser mais importante ainda falar dos meus pares. Os meus pares de laços familiares é Ana Paula Nascimento da Silva, Thaís Marcelli. É a minha irmã, Ana Paula, é a minha mãe. Minha avó, Dona Silvia Nascimento da Silva. E o meu pai, o senhor Jorge Luiz Avelino. Infelizmente, como retrato de muitas famílias negras e da nossa sociedade brasileira, a minha mãe é uma mãe solo. Meu pai tem uma outra família. Nunca foram casados e tudo mais. Todo aquele retrato, estereótipo, que todo mundo já sabe que não faz parte daquele comercial da margarina.
Sim,
vale
importante
partir. É importante ressaltar.
Verdade.
Mas não muito diferente de muitas famílias, nós resistimos para existir. É isso, a gente se reventa, sobretudo acordando todos os dias, tentando lidar com tudo isso e fazer com que uma história que por muitos anos foram de tristezas, de lágrimas e muitas ideias de que não, filho de peixe, peixinho é, aí sempre tem alguém para romper com esse ciclo. Felizmente, esse alguém aparentemente fui eu. A primeira da família a entrar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, a estar numa universidade federal e romper com esses ciclos viciosos que nos carregam.
E se formar, né? Porque a senhora
atenção.
É formada, meu amor.
Vale ressaltar aqui.
Aqui é tudo, ó, aprendiz. A Juliana, vocês devem estar percebendo que a Juliana, ela tem esse tom mais tranquilo, mais sóbrio, porque ela
não
é uma pessoa formada, gente. É outro nível.
Vale ressaltar. Eu sou professora de educação física, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Faço especialização pelo IPUR, na verdade, pela Universidade da Cidadania, em parceria com o IPUR, lá no Flamengo. Eu nunca sei a sigla do IPUR. É Instituto de Pesquisas Políticas, alguma coisa. Mas eu sei que o tema da especialização central é Cidades, Políticas Urbanas e Movimentos Sociais. Não parece, mas eu me intrometo nesses assuntos, gosto. Porque, na verdade, não é porque eu gosto, é porque me atravessam. E como bem disse Bell Hooks, que é uma autora no qual eu muito sou apaixonada, com todo respeito, depois vocês vão entender melhor isso, eu chego meio que na literatura um pouco sedenta para compreender o porquê de tantas marcas e o porquê de tantas dores que nos atravessam. E aí, quando eu encontro na literatura um remédio para todas essas dores. E aí é mais ou menos isso, gente. Essa sou eu. Tenho um lado de muita tensão, outro lado de muita brandura, segundo Itayara, muita doçura, e a gente vai se conhecendo.
Gente, então... sigam ela. Porque, olha...
Ah, verdade.
Bota os arroba no jogo aí, minha filha.
O meu Facebook é Juliana Nascimento da Silva Avelino. Eu acho que eu tô com uma foto de blusa mostarda. Isso, com uma trança de coque e com um painel branco atrás. Na verdade, eu tava em alguma loja dessa aí, tirei uma
sempre
foto.
Rindo.
Ah, sorrindo. O meu Twitter eu não sei de cabeça, mas meu Twitter é uma perda de tempo, gente. O meu Instagram.
O Twitter que não é, né, meu amor? Porque, olha, cada besteira. Essa semana eu postei no meu Twitter alguma coisa sobre tara por beber água no gargalo. É uma coisa nojenta. Todo mundo
sabe.
Sim, mas eu não consigo. Olha, eu só sinto satisfação bebendo água no gargalo.
Já eu tenho ódio de beber água no bebedouro porque nunca mata a sede.
Nunca aí, mata a sede.
É um negócio que pode ser um próximo assunto.
Mas só pra não perder o link, né? A gente já tem a primeira recomendação, então, né?
Ai, gente, Bell Hooks é uma escritora maravilhosa. Um dos livros dela que eu mais gosto é o Ensinando a Transgredir. Esse livro eu encontrei na graduação com meu professor orientador, o professor Amaury Mendes. Ele é o amor da minha vida, gente. Olha, vocês que discutem sobre o movimento negro, vocês precisam se aproximar dessas referências que estão vivas e aí dizendo, gritando pro mundo, antes de nós, sobretudo aquilo que nós hoje estamos gritando, sobre as vidas negras que importam, sobre a luta antirracista e a luta contra o racismo, sobre o genocídio da população negra e tudo mais. É o nome do livro Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. É, sobretudo para aqueles professores que trabalham com práticas de emancipação e de práticas libertadoras, né? Aprender as novas pedagogias de como ensinar, de como se reventar.
A gente estava falando sobre isso hoje, sim, né? Tem uns professores que não entendem muito bem as demandas do aluno, sabe? As demandas de trabalho e acabam... Não é citar nomes, né, meus amores? Mas, assim, tem uns professores que são complicados de lidar e que eles precisam estar sempre se reinventando porque eles estão lidando com pessoas que estão mudando o tempo inteiro e, assim, não tem como você ficar com a mesma didática o tempo todo.
Alô, Paracambi.
Alô, Paracambi.
Alô, Paracambi.
Gostaria de mandar um salve para os meus amigos de Paracambi.
Ela estourando.
Caramba, Paracambi. Olha lá.
Mas depois dessa apresentação, eu reparei uma coisa, né? Que nós três temos em comum. Nós somos os primeiros da geração a ingressar numa universidade, né?
Sim.
Caramba.
As pessoas não pensaram isso pra gente, sabe? Até hoje, cara, eu tenho professores que me encontram na rua que falam: e aí, tá trabalhando muito no Rio? Aí eu abro a mão assim e mostro pra eles: não.
Pois é.
É sério, eu tô rindo pra não ficar pesado. Eu quero convidar vocês pra rirem comigo, porque assim, é engraçado. Porque as pessoas até hoje não acreditam que eu passei por uma universidade. E quando perguntam se eu passei por uma universidade, ah, Juliana, é sério? Sério? Não, tô trabalhando no Rio, não. Não? Você tá trabalhando no mercado ainda? Não. Tá trabalhando na papelaria? Não. Tá fazendo CEDERJ? Também não. Não menosprezando o ambiente educacional no qual o CEDERJ representa, porque é de ensino de bastante qualidade. Qualidade, por sinal, mas essa falta de compreensão, de não vislumbrar um futuro agradável para você, sabe? As pessoas, ainda assim, mesmo sendo eles professores, diretores, orientadores educacionais, ainda assim elas representam e reproduzem uma ideia de que filho de peixe, peixinho é, para além de filho de peixe, peixinho é, quando você é preto, pobre, de periferia ou não da periferia, as pessoas não conseguem vislumbrar algo bom, não conseguem compreender que algo bom possa sair de você. E quando sai, existe aquele problema, que você é uma exceção.
Exatamente.
E é dessa exceção que as pessoas gostam de fazer e invisibilizar toda a sua história, sabe? Eu tenho um sério problema com isso no que diz respeito à questão da invisibilidade de toda uma trajetória que foi negada e aí eu se torno um projeto bonito, educacional, que deu certo porque eu me tornei professora formada por uma universidade federal.
Eu acho que ainda caminhando por esse assunto, o que me deixa também chateado é o lance da romantização do sofrimento.
Nossa,
que a gente
poxa,
passa.
Poxa, eu ia falar sobre isso agora, que sintonia. Fala.
Porque, é claro que eu sou muito grato também por onde eu tô, por onde eu pretendo chegar, né, pela família que me apoia muito. Mas eu ouço muito comentário de pessoas próximas a mim que falam: ah, nossa, mas ele lutou tanto, ele estudou tanto numa escola pública, não sei o quê. Sendo que, tipo, você tá ali competindo com aquele garoto classe média que não precisa se preocupar com nada, estudou no PH, estudou no Elite.
Sim.
E vai prestar o mesmo Enem que você.
Pois é.
E você olha a bagagem dele e olha a sua, né? Aí, por sinal, você passa, seja cota ou não, essa não é a questão. E quando você tá lá, você ainda tem que carregar aquela coisa de que tudo que você fez é bonito, é lindo, é maravilhoso, quando na verdade não devia ser assim. Devia ser uma coisa justa.
Sim, devia ser pesado como é. Assim, e ficam romantizando tudo que tá em volta, não é só isso.
Mas sabe por que as pessoas não conseguem pensar isso? Porque a nossa sociedade tem uma necessidade de ter um herói, cara.
E a gente fez esse podcast não só pra incentivar as pessoas, mas também pra movimentar o nosso aprendizado, né? Porque a gente tem muita coisa teórica, mas colocar em prática não tem como tanto, né?
Não parece ser real, né?
Porque... Não parece ser real.
E na verdade, porque a gente não tem tempo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que manter a casa.
Exatamente.
E essa movimentação, como acontece, na verdade, como ela é imposta pra gente, né? Como foge de tudo, de uma realidade, de um todo. Porque nem todo mundo precisa trabalhar, nem todo mundo precisa ficar 6 horas e 20, depois das 6 horas e 20 precisa ficar mais uma hora no transporte público, depois... Cara...
Uma hora sendo otimista, né?
Sendo otimista. Ah, por favor, gente, é um momento muito importante. Ouçam a música do Rincón Sapiência. Que ele vai falar sobre a classe trabalhadora. É hora de voltar pra casa, trabalhador só quer ficar bem... Infelizmente não tem asas e precisa das ruas e das linhas do trem. A condução está tão cara, conforto é algo que não tem. Mas o trabalhador encara essa rotina sem nunca depender de ninguém.
Olha, gente, eu tenho que não...
Juro, eu juro. Fala muito sobre isso, sobre esse processo da necessidade que a gente tem de trabalhar, de estudar, de dar conta. Que às vezes, na verdade, a gente não tá dando conta, né? A gente tá só sobrevivendo.
Sim.
A gente vive nessa expectativa, assim, quando eu terminar a universidade, quando eu terminar, eu vou viver. Na verdade, não. Você é sugado, atravessado diretamente por uma ideia de que você precisa dar conta do tempo que você não produziu financeiramente pra tua casa. Você precisa dar conta que você não tem, não pode se dar o luxo de ir ao psicólogo e tratar aquela ansiedade que foi despertada em ti quando você estava no processo de aprendizado, de formação, né? Mas, não sei, gente, não sei vocês, mas eu tô com bastante expectativas no podcast.
Estamos todos.
Muita expectativa. Porque, assim, eu reconheço o privilégio que a gente tem de estar aqui conversando e criando, né, conteúdo. Porque muita gente que estuda à noite, né, junto com a gente, não tem essa oportunidade, né, de poder fazer isso. A galera tá provavelmente voltando do trabalho agora, que a gente tá gravando o podcast umas 5 e pouca da tarde. A galera deve estar no trânsito, voltando pra casa. E se fosse dia de aula, né, porque a gente tá gravando nas férias, que é o momento que a gente tem também, né?
Sim.
Se fosse um período de aula, eles estariam vindo pra cá ainda. Não dá pra... conciliar muito bem com a prática. Então eles aprendem muito na teoria e não conseguem colocar na prática, e isso é muito ruim. E quando eles veem, né, no Instagram, nas outras redes, outras pessoas produzindo, o pessoal da manhã, eles ficam, assim, eu pelo menos me senti um pouco fora do jornalismo.
Não, e isso que a Tayara tá falando é uma coisa que a gente, quanto no nosso campus, a gente nota isso. Esse lance de uns conseguirem produzir e outros não, sendo que todos são estudantes de comunicação. É, eu já acho legal a gente jogar para um outro lado, me corrijam se não estiver muito a ver com o assunto, mas de como pessoas jovens ou crianças negras se vê em programas de TV, em programas de em capas de revista, sabe? A gente tá falando aqui de uma coisa micro, mas a gente pode pensar também numa coisa macro. Porque, a gente tá aqui fazendo um podcast que algumas pessoas vão assistir. Mas eu tenho certeza que vai ter um ou outro que vai assistir e vai falar: caramba, que legal esse trabalho. Poxa, mas não vou conseguir fazer isso, sabe? Sendo que é possível. Mas é uma parada que eu mesmo posso falar por experiência própria. Eu não me via fazendo muita coisa. Sim. Eu não me via conhecendo muitos lugares.
Mas porque a gente tem que começar a se questionar desse lance de por que que a gente não se vê fazendo isso?
Porque pra mim era muito distante. Era tudo muito distante no sentido de eu nunca vi ninguém daqui de onde eu venho estando lá onde a galera tá, sabe? E hoje em dia eu vejo que eu via como uma coisa impossível, né? Mas eu vejo que é uma coisa possível. Mas eu tive esse despertar.
Eu acho que é isso, assim, sabe? Eu sou muito ligada à música. E a música me faz acreditar. Não sei. a música me faz viver, assim, a música me move. Porque a minha monografia, boa parte dela tem música, e assim, e eu fiz questão de colocar isso porque eu acredito que música importa, e ela importa, tudo aquilo que te importa é válido, sabe? Ela não é algo distante. E por que que eu tô falando isso? Pra tentar compreender que, assim, eu também não me pensava estar aqui falando, sabe? Eu também não me pensava ser professora de educação física, também porque eu não fui ensinada assim. Hoje, eu, estando em um local de trabalho, eu consigo compreender que outras crianças são ensinadas a se verem naquele espaço.
Sim.
E eu consigo reconhecer aquelas crianças naquele espaço. E aí eu volto pra minha quebrada, que eu não posso voltar de mãos vazias, e falo pra eles, eu falo, cara, não é fácil, mas eu vou te cantar o caminho das pedras, sabe? Eu falo, por que que não teve ninguém pra me dizer que seria assim? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, da ideia de quando você chega na universidade, você tem a ideia de ascensão, sabe? Você tem a ideia de que não, na universidade não vai acontecer certo tipo de coisas. Na universidade as pessoas vão passar a me respeitar. Eu tenho uma ideia de universidade, na verdade eu tive uma ideia de universidade, que a universidade para mim seria o xeque-mate do contrato social chamado vida. Sobretudo as relações sociais. É um contrato social.
Sim.
A partir de uma ideia racializada das coisas, eu compreendo que quando você chega na universidade é meio que, olha, fiz o papel direitinho. E aí eu vou falar a partir da minha experiência. Quando eu chego na universidade, todo mundo sempre falou pra mim, olha, Juliana, você precisa estudar pra você ser respeitada. E aí eu estudo, no meu segundo ano do ensino médio, eu passo pra universidade.
Você passou no segundo ano?
Passei no segundo ano. Quero um ban nessa ferrada. Deu um ban nessa ferrada. E aí eu chego no segundo ano do ensino médio, passo na universidade, chego na Secretaria Estadual de Educação, peço o meu diploma, eles falam que não, porque eu sou menor de idade. Ok, eu corro para terminar os meus estudos, para entrar na universidade. Aí tem todo o processo de greve. Sim, eu sou a favor das greves, sobretudo quando diz respeito ao ataque à educação. E aí você chega na universidade e na universidade você sofre com casos de racismo. Olha só que bizarro.
Dentro da universidade.
Dentro da universidade.
Imagina, não imagina esse tipo de coisa. A universidade,
inclusive,
é o lugar da inclusão.
Não, isso é num filme maravilhoso, né? Por aí. Quantas fadas morreram nesse comentário?
Nossa.
Inclusive, você tava falando mais cedo, né? De um caso, você quer contar?
Sim, foi. Olha só que bizarro, né? Tava olhando aqui, nos bastidores. O caso de racismo que aconteceu lá na minha universidade, lá mesmo, na rural, sobre um professor dizer para uma aluna escolher uma árvore que ele iria colocar ela no tronco.
Pois é, isso...
Gente!
Não, e vale ressaltar que 2019...
Não, gente...
Estamos em 2019, tá? Só pra, né...
Cara, gente branca. Deu uma...
Vamos começar esse podcast agora com cara gente branca, né? O plágio vem. Madureira, desculpa.
Gente, mas é muito surreal tudo isso.
Não dá pra ignorar esse tipo de coisa, cara. Olha esse tipo de comentário, pelo amor de Deus.
Mas, cara, mas tem duas palavras que vão explicar esse comentário. Racismo institucional.
Sim.
Racismo estrutural. Antes de entender o racismo institucional, a gente precisa entender o racismo estrutural, que vai reger as nossas relações e que vai comandar todas essas demandas que vão se apresentar e que a universidade não vai responder.
Que a universidade não está preparada para receber a gente.
Não, que não está preparada.
E não é só a universidade pública, mas a privada também.
Sim. A universidade também, ela tem a ideia de que ela não precisa responder com essas demandas, porque ela acha que quando ela coloca política de cotas, ela já está colocando todo mundo. E quando ela não faz com que aquele aluno que é cotista esteja ou se mantenha no processo de formação, ela está reproduzindo o racismo. Porque não é você colocar o aluno ali dentro, é você propiciar com que ele esteja ali dentro.
E assim, só um asterisco, mas a gente já volta nesse assunto, nessa coisa de a universidade está preparada para receber o aluno cotista ou bolsista. Eu tenho um amigo, ele estuda numa determinada universidade aqui no Rio de Janeiro.
A gente não precisa citar, né?
A gente não precisa citar nome, né? Mas ela é mantida por uma instituição religiosa.
Ai,
ah. Mas assim, a gente corta essa parte. Estou elogiando apenas essa parte, né, por enquanto. E por enquanto não vai ser só isso mesmo de elogio. Eles mantêm o aluno bolsista lá, mantém no sentido de oferecer alimentação,
sim,
de oferecer passagem e estadia também. Assim, isso eu acho que é a única que eu conheço aqui no Rio de Janeiro que faz isso. Isso a gente tá no Rio de Janeiro que, querendo ou não, é um dos pontos mais visíveis do Brasil, né?
Sim.
Aí tá aqui Tayara e eu, somos bolsistas de uma universidade privada que a gente só ganhou a bolsa mesmo, só a bolsa. Sim. E uma pastinha, né, pra gente botar as provas.
Tu ganhou pasta?
Quando eu me matriculei, sim. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. É, quando eu passei, eu me matriculei no campus Copacabana, né?
Ah, por isso que tu ganhou pasta.
Por isso que eu ganhei uma pastinha.
É, gente, tá, tem toda... Existe toda uma demanda, né, ali, cara.
Pois é, tem todo um tratamento.
Tem todo um tratamento, cara. É pensar a ideia de... Olha só pra onde que eu vou pular a ideia, né? Pensar a ideia de segurança, cara. A ideia de segurança é bizarra. Porque a segurança... Gente, todas as vezes que vocês ouvirem esse riso é porque eu tô rindo de nervoso, tá? Vale ressaltar. Mas é porque, assim, a ideia de segurança que é vendida pra Copacabana não é a mesma ideia de segurança que é vendida pra qualquer outra comunidade que está ali do lado, sabe? Não é a ideia de segurança que é vendida pra quem é morador do Borel, da Maré. Essa ideia de segurança não é vendida, assim, sabe? O que é segurança? E aí não vou colocar os nossos amigos... Eu vou falar nossos amigos porque...
Parceiros.
Os nossos parceiros. Porque fica uma ideia muito de pensar, personalizar, né? Só a pessoa dele, né? Mas o que é segurança?
Tem várias personalidades em volta.
O que é segurança?
Do que a gente acha que é segurança, não é?
O que é educação? Exato. Qual é a educação que a gente tem oferecido? O que é escola? O que é universidade? O que é o processo de formação para um aluno que está dentro de uma universidade pública? O que é o processo de formação para um aluno que está dentro de uma universidade privada? E como é pensar esse processo de formação para um público que também chega a ser parecido, que trabalha à noite, que trabalha de dia, que precisa dar conta das demandas, que precisa responder com a vida, assim. Porque você não vive em torno da universidade, você não vive em torno disso tudo. Você precisa viver, você tem uma
sim,
vida.
Sim, tem várias outras demandas na vida, né? A gente,
tem família.
Além de estudar, tem família, tem relacionamento, tem várias outras coisas acontecendo e a gente precisa dar conta disso. A universidade, ela tá... é apta para receber somente ela, sabe, é esse questionamento. Ela recebe só, ela não tem uma ideia de pertencimento a isso.
É porque na verdade...
Se tivesse...
Desculpa.
Não, tudo bem. Se tivesse o aluno, por exemplo, o aluno que trabalha durante o dia, estuda à noite e recebe essa teoria toda, ele conseguiria em algum momento fazer uma conciliação, porque a universidade ia dar essa oportunidade do aluno fazer isso. Então,
perfeito.
Tipo, ia ter uma aula e depois ia ter uma parte prática que ele ia ter que produzir e tal. A gente participa, tem uma parte prática, mas é pra ganhar nota. Não é um... Eles não...
É uma
estimulam,
troca.
É, não estimula essa troca, não estimula o projeto independente, não estimula a nossa autonomia. Como a gente se conheceu? Verdade. Conheci o Alexandre primeiro, foi em 2017? Final de 2017, né?
Sim, 2017, na metade.
Aí a gente tava numa aula de produção de revista.
É, o nome da aula é alguma coisa com
sei
design, gente, pera aí.
Gráfico, é. Já não me lembro mais, faz muito tempo. E aí a gente se conheceu lá, começou a fazer vários trabalhos juntos, ele virou meu parceiro de trabalhinhos.
Na verdade, vamos falar um pouquinho da verdade, né? A gente por acaso ficou no mesmo grupo para produzir a revista. E o que nos uniu foi o ódio pelos demais participantes. Por quê? A gente tentava fazer as coisas e a galera não colaborava. Aí o pequeno gnomo raivoso virou pra mim e falou: vamos pegar essa merda e vamos fazer isso agora.
O pequeno gnomo raivoso sou eu?
Sim. E falou: vamos fazer isso agora. E ela e eu pegamos e fizemos a revista, entregamos com a força do ódio. Será, mas entregamos,
gente?
E a partir daí a gente virou parceiros e não... Não paramos mais, né?
É, a gente não se desgrudou mais. E aí depois... É...
E detalhe, a nossa revista foi furtada.
Olha,
porque
aí,
até agora eu não sei onde está essa revista.
Sim. Entregamos pra uma professora e ela não entregou mais pra gente de volta.
Sinto que você será reprovada.
Cortar isso, tá? Acusação de furto.
Acusação sinistra de furto. Não, mas sinceramente, professora, se você estiver ouvindo esse podcast... devolve a nossa revista. Poxa,
é feio.
Fizemos com tanto carinho, gastamos dinheiros que a gente não tinha, entendeu? Pra fazer essa revista.
Respeita os demandas da classe trabalhadora estudantil.
Respeita a nossa história, o que, que é isso? Mas aí depois conheci Juliana.
Eu mesma.
No treinamento do telemarketing. Tava eu lá, passando pra lá e pra cá, a Juliana, a mais animada de todas, porém é que morava mais longe, eu nunca entendi isso. A bicha mora em Paracambi, caravana Paracambi, dá um alô pra caravana Paracambi aí.
Fala comigo, meus seguimores.
Blogueira.
Ela morava, acordava que horas?
5.
5 da manhã, chegava no a gente pegava 8 horas, né, naquela época. Há muito tempo. E aí, a mais animada da sala. Nunca entendi isso,
gente,
mas...
A gente transforma nossa tristeza em alegria.
Sim. E aí eu colei com ela, porque é uma pessoa muito sorridente. De manhã cedo, né? Não é possível. Eu tinha que colar com ela. E aí a gente foi virando amigas para sempre. Lá, 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 lá.
Ai, essa é a minha melhor música de toda a minha vida. Me lembra da minha fase estudantil. Tipo, ensino fundamental. Amigos para sempre. É isso, gente. Conheci Tayara. A gente se aproximou muito devido às nossas demandas estudantis. Quando eu descobri que Tayara, primeiro, que eu vou reproduzir o que muitos reproduzem, uma dificuldade de falar o nome dela. Vale ressaltar. Eu sempre chamava ela pelo nome errado.
Pronto.
Ela ficava com raiva. Mas, tirando isso, eu achava, sempre achei Tayara muito bonita. Se eu fosse você, seguiam ela. Mas...
Bota.
Mas eu achava legal ela ser uma pessoa séria, uma pessoa, não sei, com um olhar meio assim.
Você me achava bonita, eu tava no meio da minha transição. Eu cheguei
sim,
a falar com vocês no banheiro,
sim,
né?
Sim, sim,
eu
sim.
Eu conheci
sim.
Juliana, estava no meio da minha transição.
Aí a gente começou a sentar assim, uma do lado da outra, aí conversava. Aí a gente começou a guardar lugar uma pra outra. E aí Tayara pegou meu número, Tayara criou o grupo no WhatsApp. Eu não tinha um WhatsApp ainda.
Verdade.
Mas aí a gente se aproximou devido às demandas da universidade, trocando experiência, falando sobre como os nossos corpos estão postos, pensados dentro dessa sociedade bem louca, diga-se de passagem. E aí a gente tá aqui. Espero que resistindo para existir, segurando forte uma na mão da outra e seguindo nessa coisa
mas
chamada
pode
vida.
Segurar a mão do
Alê também, gente.
O Alê é um fofinho. Abraçado também.
E a conheci Fernanda também, linda. Ela quer bater na gente, gente.
É. A gente fez merdinha
claro,
aqui.
Muitas besteiras aqui.
Ela tá assim, para. Bota.
Mas assim, acho que deu pra ter uma ideia de quem somos nós, basicamente, né? Somos estudantes, somos aprendizes.
É isso.
Somos jovens, não temos o tempo do mundo, não.
Não.
Porque, né, tá corrido. As demandas estão aí. E acho que pra esse primeiro momento deu pra gente falar, né? Um pouco sobre isso e um pouco do que a gente pensa sobre a vida. A gente precisa agora conhecer os nossos ouvintes, não é?
Sim. Por favor, entrem em contato com a gente, interajam com a gente, ouçam um podcast. Você tá ouvindo podcast, né? Isso fica meio redundante.
Na verdade, compartilhem, divulguem.
Compartilhem o podcast.
Curtam a nossa página. Deixem seus likes.
Dê aquele like aqui.
Assim,
no YouTube.
Essa vibe blogueira, né? Porque não é sendo, não sei, rude, não é sendo... Não é pra inflar o nosso ego. Mas a gente acredita que a gente tá produzindo um conteúdo legal. Um conteúdo pensante, não é só mais uma coisa, né?
Sim, a gente viaja um pouco, fez várias voltas, mas é porque é muito conteúdo e a gente quer colocar isso pra fora, tem essa necessidade, e infelizmente a gente não teve esse estímulo, né, ao longo do curso. E aí a gente tá com muita coisa pra colocar pra fora. Pode ser que esteja um pouquinho confuso, não temos podcasters aqui, né, não tem nenhum profissional. Por isso que provavelmente vai sair umas coisas um pouquinho bagunçadas, mas ainda assim é com todo carinho que a gente tá fazendo esse podcast.
E com muita responsabilidade também.
Sim, sim, sim.
Importante
sim.
Ressaltar.
E essa responsabilidade nós gostaríamos que vocês trouxessem pra gente, sabe? Que vocês dividissem com a gente. Não é só sobre falar pra vocês ou por vocês, mas falar com vocês. Acredito nisso.
Sim,
no,
toda
no
conversa.
Diálogo.
Falou tudo agora. Falar
toda
com
conversa,
vocês.
Exatamente.
Não é falar por vocês, é falar com vocês.
Porque assim
é
fica
isso.
Tudo mais fácil, fica tudo mais leve, a gente divide.
Sim.
Essas demandas.
Por isso, nos deem feedbacks, por favor.
Mandem suas histórias, mandem sugestões de assuntos, o que, que vocês querem ouvirem. Porque, na verdade, a gente quer que vocês se vejam aqui.
Né? É isso. Se façam presente.
Se façam presente, exatamente.
Porque quando um de nós alcança, todos nós alcançamos. Não tem essa expectativa.
Eu recebi parabéns de um jeito diferente de um menino esses dias, porque um trabalho meu foi aceito num seminário de pesquisa da Estácio, e aí eu postei no Twitter, louca, falei, ai, que bom, mente raba em sintonia.
Mente raba em sintonia.
Pausa. Trabalho.
Essa foi maravilhosa.
Bota.
Eu trabalho sobre 150 BPM, né? Então eu danço, produzo e aí fica mente raba em sintonia. Aí, beleza. O menino foi lá e me falou, parabéns. O menino não, né? Eu vou até citar o nome dele aqui, que eu acho ele um cara ótimo, posta coisas muito boas. Cadê? Eu vou te encontrar aqui, bebê.
Enquanto Itayara caça lá, gente, escutam a música nova do Emicida Amarelo.
Caraca, sim.
Escutam A Volta Pra Casa. Escutam a música Sangue, Suor e Lágrimas, do Max Souza. Essa é a indicação.
Eu sou muito criticado porque eu não ouço músicas de jovens, sabe? Eu acho que esse é um assunto para uma próxima pauta, né?
Verdade.
Sou muito criticado. Falaram inúmeros nomes aqui, Fernanda, né?
Fernanda tá contigo.
Fernanda tá aqui comigo.
Clássicos.
Porque falaram inúmeros nomes e cantores e não sei quem, e frases maravilhosas, mas eu fiquei assim, quem? De onde? É o que? É samba? É funk? É rap? Sabe?
Precisa dessa diversidade, né, amigo?
Sim. Vou trazer um pouquinho
então,
do meu jeitinho
velho. Então, o menino se chama Carlos André. Ele comentou lá na minha postagem, que nem era aquela postagem que eu falei, era outra. Eu tinha feito uma postagem há um tempo atrás sobre eu ter passado pra fazer pesquisa pela FAPERJ e tudo mais. Começou a me seguir há pouco tempo e aí comentou aqui, que incrível. Sua vitória, nossa vitória. Parabéns. Caramba, sua vitória, nossa vitória. Sim, isso é muito verdade, né? Porque eu estando lá fazendo pesquisa pela FAPERJ, oportuniza que outras pessoas também possam pesquisar. No final de um dos textos que eu faço, eu falo que o 150 BPM abre oportunidade para falar futuramente sobre 170 BPM e assim por diante, né? Quando vai aumentando as batidas por minuto. E aí, quem é que vai fazer essa pesquisa? Sabe? Quem é que vai fazer essa pesquisa com propriedade porque ouve o funk? São outras crianças como eu. Assim espero.
É isso, lindezas.
Obrigado,
não sabe terminar o podcast. Ele vai acabar no meio da frase.
Isso é uma coisa até interessante, né? A gente não vai acabar, a gente vai descansar,
sim,
porque vai ter mais,
vai,
né?
Ter
então,
mais.
Acompanha a gente aí, continua com a gente pra poder estar sempre por dentro desses conteúdos que a gente espera que toque vocês de alguma maneira e que façam vocês, seja na sua ida pro trabalho, na volta, ou no seu momento que você chega em casa e pense sobre, não só sobre o que a gente fala, né? Como suas atitudes podem ter impacto.
Tentando dizer o que o Ale falou. Até mais, galera.
Obrigada, gente.
Muito obrigado. Beijos a todos.
Pode parar mesmo. Por favor, Fê.